Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, neste sábado 20 de junho de 2020. No ar, então, muitas notícias e informações que são de interesse da nossa comunidade. No programa de hoje, estaremos entrevistando o secretário de Serviços Urbanos do nosso município, Clóvis Gilberto dos Santos. Também estaremos conversando com o presidente do Rotaract Clube, representando aí toda a família Rotária, o Júnior Silvestre, trazendo informações aí das ações desses clubes de serviço. Também estaremos entrevistando a secretária de Educação, Cultura e Desporto, professora Silvânia Piffer de Borba, e ainda trazendo demais notícias e avisos que são de interesse da nossa comunidade. Muito bem, então, iniciando nossa série de entrevistas e informações, no nosso programa estamos aqui com a presença do secretário de Serviços Urbanos, Clóvis Gilberto dos Santos. Boa tarde, Clóvis, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde a todos os munícipes portelenses, a Rádio AM, também a Rádio Municipal, a Rádio Municipal e a Rádio Cidade. Estamos aqui para trazer algo para o município de Tenente Portela.
Pois então, muitas informações aí, estou vendo as anotações aqui do Clóvis, bastante números. Vamos começar falando, né, que a comunidade tem presenciado bastante as obras de asfalto no nosso município e também depois tem o calçamento. Vamos começar pelo asfalto primeiro, né, Clóvis?
Vamos lá, temos bastante asfalto, tá sendo feito bastante asfalto na cidade. Nós temos no trecho, aqui no trecho Ponta Caiapó, Guarama e Uruguai. É onde que nós temos 5.748 metros quadrados de asfalto já pronto, aqui recurso próprio do município, juntamente com os moradores da cidade.
Pois então, a Caiapó é ali próxima à saída para Miraguaí, né? Um trecho que foi feito. A Uruguai e a Gaurama, né? É. Um trecho também de complementando ali, ligando o Mercado Balestrin até a rua Romário Lopes, que já era uma rua asfaltada. Foi feito então esse trecho aí, 5.748 metros quadrados. Isso está pronto já, né, Clóvis?
Esse está pronto, esse está pronto, está entregue.
Está sendo usado pela comunidade, né?
É, temos também a rua Potiguara e a Santos Dumont.
Obras grandes,
que está em andamento. Uhum. Aqui a Potiguara tem 3.348 metros quadrados. É uma obra grande. A Santos Dumont, 4.936 metros. Somando tudo junto, soma 14 mil metros de asfalto que estão praticamente pronto.
Que é, então, mais a Potiguara e a Santos Dumont que descem para o bairro Operário, né? São duas grandes vias ali, uma que vai até o Postão, é isso?
Isso aí. Isso
mais
aí.
As que já te citou antes, então, 14 mil metros quadrados de asfalto.
De asfalto.
E essa Potiguara e Santos Dumont, próxima semana, provavelmente já pode ser entregue para, se o tempo colaborar, vai ser entregue para a comunidade?
É, praticamente eles já imprimaram, porque tem que fazer a imprimação, tem que fazer a base do asfalto. Eles já fizeram essa base, já largaram.
Teve obra bastante anterior, né? Foi feito bastante tubulação.
Foi feito tubulação ali, é toda tubulada, né? Por isso que atrasou um pouco, eu quero que os munícipes compreendam isso, porque atrasou um pouco também essa obra por causa de chuvaradas, que tem que fazer valetas, valas e colocar os tubos, né?
Sim.
E daí, por isso que atrasou um pouco, né? Mas está em andamento e eu acho que semana que vem, a próxima semana, os próximos dias aí, eu tenho certeza que vai estar pronto aí, máximo 10 dias aí vai estar tudo pronto, esses asfaltos.
Vai ter entregue mais essa obra. Tem mais asfalto para mais ruas para serem asfaltadas no nosso município, né? Você pode trazer essas informações aí?
Tem, nós temos aqui a Tupis.
A Rua da Rodoviária, né?
A Rua da Rodoviária, ali é um recapamento que nós temos que fazer, né?
Todo esse trecho já que tem asfalto vai ser recapeado,
então. Isso aí, isso aí é um recurso que vem juntamente com a Caixa Econômica, né? Uhum. E temos também a Rua Tupã e a Guaporé e a Pindorama, que estão também licitados, né?
Uhum.
Para fazer.
Ruas novas,
então. Ruas novas, essa aí é juntamente com a Caixa Econômica Federal,
também,
né?
Também, junto com o mesmo convênio, né?
O mesmo convênio.
E tem mais outras ruas aí?
Tem mais outras. Aqui tem a Tapejara, a Tapes e a Potiguara, né? E também a Pirajara.
Muito bem. E esse outro trecho aí fica, então, do outro lado. Bom, esse primeiro trecho que tu citou aí, a Tupã, Guaporé, Pindorama, né? Vai ligar, então, ali a Brigada Militar, passando por trás, por baixo da Rua do Hospital, até o escritório dos cereais Anauer. Então vai fazer o desvio, né, do fluxo aí das ambulâncias, principalmente o pessoal que vem de outras cidades trazer pacientes para o hospital, né? E já essas outras ruas aí, como é Tapejara, Tapes, partes da Potiguara e da Pirajá, então já do outro lado ali, né, Clóvis?
Sim.
É aqui pelo posto
de saúde. É aqui no posto de saúde ali, sai lá em cima no Polaco Motos lá. Vai ser toda essa região ali, vai ser feito asfalto. Vai dar início agora, nesses dias aí, tá dando início essa obra.
Mas olha só que interessante. Então, aqui na Praça da Matriz, que já tem aquele trecho da rua asfaltada, você vai poder desviar, né? O motorista desvia do centro, já sai lá na saída, quem quiser desviar todo o centro da cidade, já tá todo esse percurso aí asfaltado, né?
É, Regis, se nós parar para pensar aqui, nós temos quase todas as secundárias já com asfalto daí,
exatamente,
né?
Exatamente, Uruguai, né?
É.
E tem mais um trecho da Uruguaia aí, quero que tu fale para nós agora também.
Tem mais um trecho aqui da Tibiriçá e Uruguai, né? Essas aqui é atrás da igreja católica,
ah,
né?
Ah, muito bem.
Essa ali que faz o retorno ali.
Que a Uruguai né, já veio, né? O trecho pronto, até Romário Rosa Lopes, agora mais uma quadra aí.
Isto aí, isso são 3.927 metros quadrados.
Lá do Mercado Balestrinho, pode isso. Subir na praça da igreja, tudo asfaltado isso também.
Isso aí, tudo asfaltado.
Muito bem.
É que nem eu estava dizendo aqui, a secundária aí vai ficar quase todas elas prontas, né?
Olha só, muitas obras aí, né? Bom, nós tínhamos ali 14 mil daquelas obras ali, vamos fazer esse cálculo agora. 14 mil, né, das obras ali das trechos prontos, junto com Santos Dumont, Potiguara, Caiapó, Cleo Uruguai, a Gaurama, daí vamos para mais 8 mil aqui, mais 3, quase 4 mil aí.
É, mais 12 mil, mais ou menos, então metros quadrados, 11.927 metros.
Olha aí, então, muito bem. Então, 14 com mais 4, 18 com mais 8, aí 26 mil metros quadrados de asfalto.
É isso aí. Muito que bem. Está sendo executado aqui em Tenente Portela.
Olha só. E ainda, né, Clóvis, temos os calçamentos em vários trechos de ruas nos bairros, principalmente, conclusão de trechos de calçamento, né?
Temos.
Vamos lá.
Temos, a lista é grande. A lista é grande aqui. Nós temos a rua Anjo Esplendor, que já está pronto. Essa aqui já está pronto. 3.692 metros de calçamento já está pronto. Os moradores...
Essa fica no bairro Isabel, né?
Isabel. Também temos o bairro Caixambu, também está pronto, 1.200 metros foi feito ali de calçamento. Também temos a São Francisco, o bairro São Francisco, na entrada ali tem 838 metros quadrados pronto.
Ah, Eirão Grosso.
Eirão Grosso, Eirão Grosso. E a Teutolina também.
Teutolina Pedroso de Lima.
É, essa aí tem 975 metros também de calçamento, que está em andamento, né? Temos... Aqui a rua Caixambu também está pronto a tubulação, a parte de tubulação, terraplainagem, boca de lobo, isso aí está pronto. Só falta colocar o calçamento.
Esse trecho aí, bom, a Caxambu tinha aquela parte que foi feita próxima ao cemitério, né? Lá na, e agora é a outra ponta.
A sequência. Essa aí é a rua da sequência.
Próximo ali a Fabripau, né?
É. Tem uma rua Piracicaba, terraplanagem também está pronta, né? São 800, a terraplanagem está pronta, a tubulação também está pronta, né? Todo dia lá, né, nessa rua aí também, todo dia, né, tem 816 metros de calçamento para fazer ali, 130 metros de tubulação está pronto, tubulação, e deram início já no calçamento.
Muito bem. Importante destacar que todas essas obras foram feitas... Todo o planejamento de drenagem, né? Bem executado, né, Clóvis?
Bem executado.
Com tubulação, com boca de lobo, né? Com a sarjeta, justamente para dar mais durabilidade para a via, né?
É isso aí que atrasa, às vezes, a obra, né? Porque nós tem que fazer a tubulação, tem que fazer certinho. E tem certeza que todo o calçamento que foi feito a partir desse mandato que eu estou nessa pasta aqui, toda a tubulação foi feita nas ruas, é.
E aí tu dá mais garantia, mais...
Esse é garantia do serviço, né?
É. Porque... E durabilidade, né?
Isso,
principalmente.
Isso aí.
Muito bem. Isso aí. E é claro que a Secretaria de Serviços Urbanos segue executando várias outras ações e serviços que são, né, de responsabilidade da pasta. Eu gostaria que tu trouxesse também um resumo aí de todas as outras ações da Secretaria, né, nessas últimas semanas aí.
É, Regis, nós temos... Na verdade, agora com esse feriadão que teve aí, nós vimos que o nosso serviço, se nós não fizer, nós enxerguemos.
De um dia para o outro, enxerguemos.
Né? Porque nesses dias do feriado aí eu passei olhando aí na cidade aí, que ficou uns 2, 3 dias ali que deu, né? A cidade tava suja, né? Então o serviço nosso no dia a dia não nota, mas se nós não fizer, nota, né? E eu quero dizer aqui para a população que a limpeza de galho, entulho. Aqui nós já saímos hoje lá no Friis, no bairro Friis. Nós estamos terminando aquele lado da cidade. Vamos começar a partir da semana que vem, segunda-feira, se não chover, ou terça, no bairro Operário. Vamos vir no bairro Ipiranga ali, bairro Operário, e vamos vindo para esse lado aqui da cidade. Eu peço a compreensão de todos os moradores que quando nós passar, pelo menos espera um pouco, né? Demora um pouquinho, porque nós não podemos passar, mínimo, a cidade já está grande.
20
no mínimo
dias,
30 dias.
30 dias?
30 dias para começarem de
pra
novo.
Para dar a,
né,
volta, né?
Para dar a volta. Porque senão nós não conseguimos dar a volta, Regis. A cidade nossa evoluiu, está grande, né? E, na verdade, nós não temos disco entulho, não temos nada, nós estamos fazendo tudo nós. Né? Esse, antes tinha uma empresa, né, que fazia isso, e agora é nós que estamos fazendo. Então o serviço nosso é do dia a dia aí, e fazendo a limpeza da cidade, né, dando uma ajeitada aqui. Também tem os tapa-buraco que nós fizemos essa semana aí.
Muito bem, isso,
andemos,
no centro, né?
Andemos na cidade aí fazendo uns tapa-buraco. Ainda tem tapa-buraco para fazer.
Tem muita chuva também, né?
Muita chuva. E aonde que tem muita chuva, tu faz, mas não fica bom, não fica legal, né? Porque na verdade, para tu passar a fazer o asfalto, tem que ter sol.
Tá bem seco.
É, bem seco. E daí tem um transtornozinho, né? Tem alguma rua que nós temos que colocar um pó, uma areia. Vai dar um transtornozinho, mas eu tenho certeza que é para o melhor do município.
É para o bem de quem trafega aí, para quem reside também nessas regiões, né?
É verdade.
Muito bem, Clóvis Gilberto dos Santos, secretário de Serviços Urbanos aqui no nosso programa. Continua o espaço à disposição. Se tiver mais alguma informação, fica à vontade aí.
É, Regis, nós temos aí atendendo a população portelense, né? Da nossa maneira que nós podemos, temos fazendo o nosso serviço no dia a dia aí. E sempre quando tiverem algum imprevisto, sabe? Ligue no 1370, de repente tu tá com a dúvida, nós tiremos a tua dúvida, nós fizemos o que nós podemos fazer aqui no município, nós temos aí atendendo a toda a população. Em todo bairro, em todo lugar, nós estamos fazendo parelho. Quando nós começamos a fazer o serviço, nós não escolhemos lugar, nós vamos em tudo. Porque nós temos aqui para trabalhar, é para o município.
Muito bem, aproveitando ainda essa entrevista com o Clóvis, vamos aqui, enfim, tem conexão aí com o Departamento do Meio Ambiente, que pertence à Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas tem um aviso importante aqui sobre o lixo, né? Então, atenção, comunidade portelense, a coleta seletiva do lixo urbano será da seguinte forma, então. Segundas, quartas e sextas-feiras, o recolhimento do lixo orgânico, né? O de cozinha e o de banheiro. E nas terças e quintas é o lixo seco, E nos sábados, apenas recolhimento do lixo seco na Avenida Central. E informa ainda que os lixos que não estiverem de acordo com os dias de coleta não serão recolhidos. Então, solicitação aí da Secretaria de Serviços Urbanos e do Departamento do Meio Ambiente para a comunidade, né, entrar aí no calendário de separação do lixo novamente. Segundo, as quartas e sextas, lixo orgânico e o lixo de banheiro. E nas terças e quintas, lixo seco. E no sábado, é somente lixo seco na Avenida Central. Então, secretário Clóvis, pedimos a sua mensagem para a comunidade, encerrando aí a nossa entrevista.
Bom, Regis, a Secretaria de Serviço Urbano está sempre lá à disposição dos munícipes portelenses. A hora que tiver qualquer dúvida, que nem eu falei antes aqui, vão lá. Nós temos lá de braços abertos para atender a população portelense. E nós fiquemos ali no aguardo de todo cidadão portelense, onde é que nós podemos ajudar, nós estamos ali ajudando. E fico também ali, juntamente com a Secretaria, à disposição de vocês, a hora que vocês quererem levar alguma coisa para os munícipes, é só chegar lá que nós temos lá de portas abertas para atender vocês.
E agora então nós vamos falar de boas ações aí por parte da comunidade. Estamos aqui com a participação do Júnior Silvestre, que é presidente do Rotaract Clube de Tenente Portela. Júnior, boa tarde, bem-vindo ao programa, prazer aí sua participação.
Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Estamos aí para falar sobre as ações que o Rotaract vem fazendo, a família Rotária no total vem fazendo nessa época de pandemia aí, né, Regis?
Pois é, muitas ações, né? Inclusive essa semana repassaram para o município uma grande quantidade de agasalhos, né, recolhidos pelos voluntários aí dos clubes de serviço, né?
Exatamente, foi em torno de 1.000 peças que foi repassado para assistência social, além do mais também foi repassado uma quantidade boa para a Liga do Câncer, tá? Porque eles fazem um trabalho muito, muito interessante no município. E nessas formas a gente vai tentando trabalhar durante a pandemia, né?
Muito bem. Como é que foi feito, então, para a comunidade lembrar, a arrecadação desses agasalhos nesse período, né? Que tem que ter todo esse cuidado de contato, enfim, né? Foi tomar todo esse contato aí, foi feita uma campanha bem interessante, né? Para chegar a esse número de peças arrecadadas.
É, na verdade a campanha ela vem de outros anos já, mas esse ano foi algo diferente, né, Regis? Que a gente teve que se reinventar. Sentamos, tivemos 4, 5 reuniões com os presidentes dos clubes para ver qual seria a forma de nós conseguir fazer a campanha não afetando a saúde dos companheiros. Dessa forma a gente conseguiu analisar que seria interessante fazer o sistema de drive-thru, até que foi uma ideia que tu nos auxiliou, né? E aí conversamos com o pessoal, montamos a forma que seria, colocamos à disposição por uma semana no Centro Cultural, onde as pessoas poderiam levar o agasalho até lá, e no sábado, pela manhã e pela tarde, foi feito o sistema drive-thru na Praça Brasília, onde as pessoas chegavam com suas sacolas, não precisavam descer do carro, nós íamos com toda a higiene que era possível no momento, álcool em gel, ou luvas, já ensacava máscara, já ensacava as doações deles numa outra sacola, a qual ficaria por um tempo de quarentena, para depois ser entregue às pessoas.
Ah, muito bem, teve esse cuidado, então por isso que foi entregue agora essa última semana, né? Teve o período de isolamento das roupas também. Outras ações também que a gente sabe que se envolveram, né? Que os clubes da família Rotária aí se envolveram foi na arrecadação de alimentos e também na arrecadação de brinquedos, né?
É, exatamente. São todas ações importantes, né? Esse ano, como vem de outros anos já, a família Rotária está tendo um bom acesso e algo diferente. Tem outros grupos, por exemplo, a Corrente do Bem, que faz a questão das doações de alimentos, enfim, e nos convidaram a participar, entendeu? Essa campanha do que o Interact está organizando, que é para dos brinquedos das crianças, também é muito interessante para essa época da pandemia, onde as crianças estão em casa, né? Que é complicado lidar, então é algo muito interessante. A família Rotária trabalha muito nessa função, né, Regis? E tentar sempre a melhor forma de fazer as pessoas felizes, mesmo em momentos de crise e complicados.
Muito bem, unindo parcerias também, né? Se associando a outras ações, que é esse o objetivo, né? O voluntariado está disponível para ajudar a comunidade, né?
Com certeza, sempre nessa forma.
Muito bem, o Júnior Silvestre, então, presidente do Rotaract Clube, né? Trazendo as informações aí, repasse de 1.000 peças de agasalhos para a Secretaria de Ciência Social, para a campanha e também para a Liga Feminina de Combate ao Câncer, mais uma quantidade. Obrigado pelas suas informações e deixamos esse espaço do programa da Prefeitura Municipal sempre que esses clubes aí tiverem alguma informação, algum recado, né, algum aviso de alguma ação, quiser trazer para a comunidade, o espaço está sempre à disposição.
Agradeço o convite de vocês, agradeço o espaço disponibilizado para nós. Em nome de toda a família Rotária, agradeço pelo empenho e dedicação do município, sempre auxiliando nas ações que a gente faz. Agradeço a população pelas doações, que sem eles não seria nada possível, né? E deixo todo mundo à disposição, deixo o clube, ou os clubes à disposição para futuras ações.
Muito obrigado então, Júnior. Muito bem então, e agora o assunto será educação. Como já anunciamos, está aqui conosco a secretária de Educação, Cultura e Desporto, professora Silvana Piffer de Borba. Boa tarde, bem-vinda, secretária.
Boa tarde, Regis. Boa tarde à comunidade portelense, em especial aqueles nossas famílias, com os nossos alunos, do qual estamos distante fisicamente, mas continuamos mantendo aquele vínculo de escola, né? Os alunos não estão na escola fisicamente, mas a escola se faz presente na casa, né, dos nossos alunos.
Pois é, já são 90 dias, né, em que os alunos não estão mais frequentando a escola, mas não que não estão tendo aulas, né? Como é que está atualizando as informações desse sistema novo que teve que ser implantado de ensino à distância, dá para se dizer assim, né?
É, nós estamos usando atividades à distância, denominamos também chamadas atividades remotas, mas nos nossos planos de ação, então, ficou atividades à distância. Com certeza, né, Regis, desde 19 de março, então, quando os alunos deixaram, né, de vir fisicamente para a escola e eles levaram atividades para casa, e na sequência, então, nós, como Secretaria de Educação, fizemos o nosso planejamento, nosso plano de ação geral, e em seguida, então, os planos de ensino passados para as escolas, e esses, então, planejados as atividades para que chegassem até as crianças. Também já tivemos o nosso recesso escolar, e agora retomamos, pós-recesso escolar, as atividades. Estamos tentando, na medida do possível, claro que sempre com maneiras diferentes, porque o momento requer diferente, manter as atividades, aquilo que se realizava na escola, que seja de alguma forma o aluno contemplado lá na sua família. Sempre, né, Regis, quando a gente envia as atividades, se pede para as escolas que façam um feedback de como está vindo o retorno dessas atividades. E fazendo esse feedback, desse retorno, também se consegue planejar as novas ações. Então, nem sempre, né, a tecnologia vai ser o meio principal. Tem também outros meios, como a ida, muitas vezes, dos professores até a porta, vamos dizer assim, né, ou até a rua, né, em frente à casa do aluno, para entregar a atividade ou até para manter esse vínculo. Estamos vivendo um período diferente, mas que tendo muito empenho por parte dos nossos professores, da direção, dos nossos funcionários, para que se consiga, dentro daquilo que for preciso, dessas atividades à distância, contemplar a criança nos seus direitos mínimos de aprendizagem.
Secretária, então, as escolas elas estão abertas, né? Por que então as escolas elas permanecem abertas e como é que está sendo feito já esse planejamento para um futuro retorno às aulas?
Passamos por algumas fases para nos compreender nesse processo, porque inicialmente era isolamento, né, era só ficar em casa. Hoje a gente já entende que é um distanciamento que precisamos manter, ter essa consciência, né, de realizarmos nossas atividades com responsabilidade, mantendo esse distanciamento. E para nós conseguirmos atingir esses nossos objetivos dentro da educação, estamos mantendo um diálogo intersetorial com os demais, né, secretarias do município, principalmente na assistência social, da qual a gente tem buscado muito para poder atender melhor essas crianças, e a saúde, que tem sido uma grande parceira também, para que sejamos, as questões sanitárias possamos sempre estar em primeiro lugar como segurança para os nossos professores, para os nossos funcionários, para as direções, e bem como esse material que chega para as nossas crianças. Até mesmo quando o professor passa, né, pela casa da criança e assim por diante. Então, a gente fica muito feliz por estar mantendo esse diálogo intersetorial com essas secretarias, que assim a gente consegue prevalecer esse atendimento às nossas crianças. As escolas, é importante ressaltar que elas estão, assim como em horário de aula, elas estão abertas, todas as nossas escolas. Entendemos isso necessário para que ela seja um centro de apoio à comunidade. Talvez é buscar uma informação, a direção, a coordenação da escola poder ajudar em algum cadastro que precisa fazer, algum documento. Enfim, aquele trabalho que já se fazia quando a escola estava normal, tendo aula, né, era já feito, buscado muito, né, da comunidade nas escolas, esse amparo, ela também está aberto 8 horas, como se fosse aula, para atender a comunidade. Então, é aquele horário de talvez ir buscar o trabalho que o pai não teve no dia certo, ele pode buscar no outro dia. Até mesmo uma explicação, muitos pais retornam para buscar alguma explicação, vai saber que a escola está aberta. É sempre com um atendimento normal, só os alunos não estão na escola, mas as demais atividades estão sendo mantidas. É claro que os diretores, os professores, eles estão empenhados, além desse planejamento que é enviado para os seus alunos, da correção dessas atividades. Estamos ouvindo muito que está retornando, que os professores estão corrigindo, que estão passando esse retorno para as crianças. É claro que não se vem de uma avaliação de saber ou não saber, de aprovar ou reprovar. Nem se fala em avaliação nesse momento. Se fala em construção, em buscar maneiras diferentes, dinâmicas, interativas, que motive o aluno a permanecer nesse possível roteiro de estudo na sua casa.
E os pais acompanhando, né?
E os pais acompanhando. Sabemos que muitos pais nos dizem que talvez não, né, o conteúdo não lembro mais. Não tem problema. Acompanhe seu filho da forma como conseguir. Vamos pensar agora que o importante é manter esse vínculo, manter essa rotina de estudo da criança dentro de casa, e por si só a criança tem o desenvolvimento que vai acontecendo. Então ela vai buscando também aquilo que ela precisa saber, né, com o intuito próprio. Então os professores, além dessa questão do planejamento, também estão fazendo algumas atividades dentro da escola de melhoria dos ambientes. Né, alguma pintura, enfim, os joguinhos, confecção de jogos, alguma coisa diferente na biblioteca, preparando ambientes para que, quando há o retorno, a escola seja mais atrativa ainda.
Exatamente,
e que talvez aquelas situações que não se fazia por aluno estar ali, não teria tempo, teria que dar atenção exclusiva ao aluno. Agora,
o espaço está sendo ocupado por eles, né?
O aluno não está fisicamente, então estamos se dedicando. Tanto os professores como as monitoras e também, é claro, as nossas serviços gerais. Então, tudo andando, né, como se só falta os alunos estarem fisicamente. As demais atividades estão acontecendo normalmente. Aproveitando também que então os alunos não estão na escola, uma equipe de monitoras, né, elas estão na biblioteca municipal, junto com você lá, né, Regis, da qual estão fazendo, nós procurávamos a palavra certa antes, mas são melhorias do espaço, né, tornando a biblioteca mais encantadora, mais apreciação. E elas me relataram essa semana, quando estive com elas, de que existem leitores aqui no município de Portela. E elas se surpreenderam de pessoas da sociedade que não estão ligadas à educação diretamente, mas que são leitores assíduos e que vão à biblioteca municipal.
Retirar então, livros, né? Exatamente.
Importante a gente também ter como um olhar dentro da Secretaria de Educação, do qual a biblioteca pública faz parte. Nós também estamos dedicando esse tempo de fazer essas melhorias, tornar ela mais agradável em seu espaço.
E a biblioteca, abrindo parênteses, ela tem recebido mensalmente exemplares de diversas obras literárias, né, que são fornecidas pela Secretaria Estadual de Cultura, pela Secretaria Estadual de Educação, pela Biblioteca Pública do Estado, por programas e projetos vinculados à cultura que editam, publicam obras. Então, sempre vem material novo, né? Então, o município tem recebido, e já deixando de antemão o convite para que as pessoas visitem mais ainda a biblioteca agora, visualizem esse espaço que ainda não está concluído o trabalho que elas estão fazendo lá e que vejam também essas tantas obras literárias que tem, né, que tem recebido e que tem... quem já leu tudo aquilo que gostaria de ter lido, tem coisa nova para ler também.
Interessante a gente lembrar disso. Talvez, na correria, que não teríamos tempo para pensar, né, em situações como essas, mas que, nesse momento, a gente vem agregando. Sempre se busca a qualidade da educação, as melhorias. Né? Hoje nós temos os recursos, então nós podemos executá-los para isso. E é claro que precisamos tornar esse tempo de isolamento e distanciamento social também produtivo. Afinal de contas, somos seres humanos, seres pensantes, e temos a nossa sabedoria, com certeza. Exatamente. Além da biblioteca, né, do Centro Cultural, que está essa equipe também de funcionárias gerais, né, auxiliando, nós também estamos então na BB Comunidade. Tem uma equipe lá também de serviços gerais e monitoras. Porque todo dia... quando ela estava aberta, tinha sempre mais de 80 alunos a serem atendidos na BB Comunidade. Então, veja você que era impossível parar um trabalho, talvez, para pintar uma parede, né, arrumar um armário, porque a criança estava ali e ela precisava ser atendida. Então, também, nessas últimas semanas, agora no mês de junho, tem uma equipe lá então fazendo essas melhorias, né, dentro do projeto BB Comunidade. Tudo isso... pensando no melhor para os nossos alunos. A gente acredita que nós vamos retornar e vamos retornar melhor. E é claro que nas escolas também tem as equipes, né, que além da escola aberta, toda a parte pedagógica, também tem então essas melhorias que estão acontecendo, essas revitalizações de espaço, até porque a gente sabe que se houver o retorno, e quando houver o retorno, não pode ter aglomeração. Então, todos os espaços da escola eles precisam ser utilizados. Talvez aquele canto do pátio que antes não se lembrava, hoje ele precisa ser revitalizado para que seja um lugar, talvez, aberto, onde, né, ao ar livre, para ser ocupado pela criança. E a gente está instigando as direções da escola para que esses instiguem os seus professores para esses novos espaços. Nós sabemos hoje que, das escolas municipais, há um número expressivo de alunos, um aumento expressivo nesse ano de 2020, e que as salas de aulas estão cheias. E se fala em distanciamento social. Então, nós precisamos aproveitar todos os espaços da escola, e esse é o momento de planejamento de retorno, pensando também nesses espaços. E digo para você, Regis, dá bastante trabalho. Mas nossa equipe está muito empenhada e nos surpreendendo, assim como você mesmo vê diariamente dentro do Centro Cultural, na biblioteca e demais, do quanto eles são talentosos e conseguem desenvolver as suas habilidades dadas as suas competências.
Exatamente, é isso que a gente também gostaria de comentar, né, secretária? Quer dizer, até a gente vê na TV alguns exemplos de educadores do nosso estado, mas a criatividade dos educadores do nosso município também é fantástica, né? O que eles conseguem fazer, o que eles promovem, organizam, principalmente usando os meios tecnológicos, virtuais, para poder chegar no aluno de formas diferentes, não sempre a mesma, né? Para ter de novo uma forma de instigar e atrair ainda mais o aluno e não dar esse distanciamento do aluno também com o educandário, né? Então, são muitas atividades que a gente vê frequentemente, a gente posta nas redes sociais da prefeitura, e os professores também nas suas, de atividades diferentes que eles vão criando, né? Seja tema livre, seja um tema em específico, dado a cada semana, a cada momento que está acontecendo, ou o próprio momento que se vive, né, de pandemia, de distanciamento, do coronavírus, podendo utilizar esses recursos e fazendo com que a escola continue presente no dia a dia dos adolescentes, dos alunos, das crianças, enfim.
É, com certeza, Regis. E pensando nesse retorno, que eu acredito que cada dia ele está mais próximo...
Esperamos, né?
Desde que então se instalou, né, vamos dizer assim, esse momento pandemia, que no nosso município não está avassalador, graças a Deus, mas precisamos ter cuidado, a gente vem se preocupando, então, com esse retorno. Não só em espaços físicos, mas também a saúde emocional dos nossos professores, dos nossos diretores, dos nossos funcionários e dos nossos alunos. porque são tempos diferentes. Hoje a gente está vivendo um período muito burocrático, né? Tudo nós temos que escrever, né? Então, a gente tem se preocupado com esse retorno, com esse cuidado, né, da saúde emocional das pessoas que estão à nossa volta, até mesmo da nossa. Fizemos alguns encaminhamentos, está tendo formações online para esses professores, para os monitores, para que contemplem, né, dentro dessa perspectiva, esse diálogo do que se faz dos direitos mínimos de aprendizagem durante e pós-pandemia. Para que tenha uma segurança e também um acalento que a gente está vivendo esse momento diferente. Não podemos parar, temos que criar, recriar, reinventar, mas sabemos que é possível.
Criar de novo?
Mas sabemos, e adequar, né? Mas sabemos que é possível. E também, logo que passou os primeiros dias da pandemia, a gente já começou a pensar do que é necessário se ter nas escolas para o retorno. Então, primeiramente, se chamou de plano sanitário, do qual a gente... Tudo está em construção, mas a gente já possui, né, uma ideia, né, uma construção inicial desse plano sanitário. Primeiramente, a gente chamou de plano sanitário porque é o que veio, né, para nós.
E é de fato, na prática é isso mesmo.
É de fato. Agora saiu, então, da gente então, estar fazendo, dentro desse plano sanitário, ter nas escolas o centro de operação de emergência, né, que são uma espécie de comitês. A gente já até passou para as ideias principais para as escolas, para elas irem tomando propriedade disso. Como diz assim, não tem nada pronto a ser executado.
Como,
né?
Não tem, de fato, para qualquer situação, né? Que é tudo novo, então está sendo criada, né?
Mas a gente já tem ideia do mínimo necessário que a gente precisa, né, para esse momento, para que não aconteça uma real pandemia, né? Dado a uma aglomeração ou falta de cuidados. Então, a gente está chamando de plano de contingência, né, segundo o decreto do governador, e estamos construindo junto com as escolas. A gente lançou essa busca, essa apreciação pelas escolas, de se entender nesse processo. Cada escola existe uma estrutura física diferente, então eles vão ter que saber, inclusive, quantos metros quadrados tem uma sala para poder acolher o número de alunos possíveis e assim sucessivamente. É claro que nós não estamos numa fobia tremenda, né, acelerados quanto a isso, porque sabemos que temos o tempo necessário para essa busca e para essa construção. Até porque não vem nada tão formado para nós que nós possamos seguir. E sim, é toda uma construção, um entendimento. Mas é bom passar para as famílias isso, que a gente está preocupado sim, desde o início. Então, a gente tem previamente construído o nosso plano sanitário, já passado para as escolas essa questão do plano de contingência que as escolas terão que ter, que é, então, exercer, realizar, efetivar essas ações sanitárias dentro da escola. E é importante que os pais saibam também que, além daquela atividade que chega na sua escola, da escola na sua casa, que é preparada com tanto carinho, com tanta dedicação, também está acontecendo todo esse movimento dentro das escolas de prepará-las para receber o seu aluno da maior forma segura.
Muito bem. Enfim, secretária, muitas ações aí da Secretaria de Educação, mesmo que não tenhamos as aulas presenciais, né? Muito bem esclarecido aqui. Assim como foi desde os primeiros dias, dos primeiros decretos lá de suspensão das aulas, né, temporárias, a Secretaria de Educação do nosso município tem feito um excelente trabalho, tem trazido muita informação para a nossa comunidade e, assim, é importante estar sempre atualizando, né, as informações para como é que a nossa equipe da educação está gerenciando esse momento que estamos passando.
Eu tenho duas coisas positivas que eu vi nessa última semana, que a gente já... Quando a gente ouve dos pais, é mais significativo do que quando... Né, que é uma fonte segura. Que é esse retorno das atividades que os professores estão dando para os alunos. Eles não estão fazendo por fazer. Os professores estão corrigindo. Mas o que assim mais me causou é que os professores estão praticamente trabalhando 24 horas por dia. Porque, às vezes, a família chega em casa à noite. Ela vai fazer atividade à noite. A dúvida surge à noite. E pela forma imediata como esses professores estão dando retorno para os alunos. Tem muitos até que dizem que se surpreendem por o professor, né, passar esse retorno. E, por vez, não ouvi nenhuma reclamação de dizer que não teve retorno. E, sim, o professor explicou de novo, passou a segurança, acalmou a família, se naquela dúvida estava. Então, acho que são questões bem significativas que a gente precisa lembrar nesse momento, porque os nossos professores eles estão disponíveis, sim, né, para atender essas famílias de uma maneira diferente, mas que está acontecendo.
Muito bem. Secretária Silvane Piffer de Borba, da pasta Educação, Cultura e Desporto, mais alguma informação pode trazer aí para nós? Fica à vontade, o espaço continua à disposição.
Dizer que, mesmo em tempo de pandemia, né, em distanciamento social, a Secretaria de Educação está atendendo, né, em horário normal. Nos colocamos à disposição para possíveis dúvidas dos pais. Se não querem vir pessoalmente, pode ser por telefone, 3551-1310. Estaremos buscando atender da melhor forma possível as dúvidas. As escolas também retornam a dizer que estão abertas, 8 horas diárias para todas as dúvidas possíveis. E que é um momento de muita compreensão. E mesmo à distância, de muita cooperação. Em que precisamos estar caminhando e construindo o caminho. Então, esse caminhar e construir o caminho ao mesmo tempo requer uma educação dinâmica para que possa contemplar. Então, ora, é mantido por meios de comunicação o contato, ora, os professores vão até as residências, ora, se muda as atividades que chegam, mas é para que seja interativa e de forma que possa contemplar a todos nos seus diferentes formas e jeitos de pensar e agir.
Isso aí. Para encerrar, secretária, deixamos também os parabéns à Escola Municipal de Educação Infantil Descobrindo Saber, né, por mais um ano de aniversário. E queremos colocar aqui para rodar no nosso programa uma musiquinha que foi produzida e gravada pelos professores, né, e pelo monitor de música lá da escola. É uma música, é uma paródia em cima de uma música que as crianças da escola gostam muito, que a gente conhece, sabe que eles gostam muito dessa música, foi de uma paródia e homenageando a escola, então, e a gente vai deixar a partir de agora, dando os parabéns a toda a comunidade da escola Descobrindo o Saber.
Essa é nossa escola, uma grande família, Descobrindo o Saber. Ela é uma criança que só tem 8 anos, mas tem muito a crescer. Ela tem crianças que brilham mais que brilhantes, são joias raras, nossos diamantes. E adivinha só,
nossa escola é toda, toda vez.
Vamos agora às demais notícias e avisos. Secretaria de Desenvolvimento Rural intensifica os serviços de recuperação de estradas do interior. Após muitos dias de fortes chuvas em Três Portela, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural concentrou novamente os maquinários para a recuperação total das estradas, com os serviços de patrulhamento, encascalhamento e compactação. Nessa semana, os serviços foram realizados na região do distrito de Braço Forte. E para isso, vamos ouvir o que disse então o diretor de infraestrutura da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o senhor Valdir Bertoldo.
Nós estamos aqui com as máquinas da prefeitura, estamos fazendo a recuperação da estrada aqui que passa na Senhora da Saúde, vai até no Perpétuo Socorro, o Braço Forte. Nós estamos botando cascalho aí para poder fazer um serviço de qualidade aí onde que está faltando, para que não dê a toleira agora no inverno. E depois que nós chegarmos na comunidade do Perpétuo Socorro e Braço Forte, nós vamos pegar aquela região, vamos dar seguimento a esse serviço que nós estamos fazendo, um serviço de qualidade, um serviço que dê condições para que o pessoal trafegue nas estradas, né? Que hoje o trânsito é muito pesado, é caminhão de ração, é caminhão de porco, é ave. E nós temos outras regiões aí também para fazer, que nós vamos dar seguimento. Vai ser a linha Fontaniva, vai ser a linha 17, que nós temos aí já marcado para fazer. E é uma sequência, Lagoa Bonita, Capital Santo Antônio, e todo ele vai ser feito um trabalho de qualidade. Os caminhões na frente botando um cascalho onde falta e as máquinas atrás aí aperfeiçoando o trabalho nosso.
E o município de Três Portela adquire 3 novos veículos. Na manhã da quarta-feira, dia 17, em frente à Prefeitura Municipal, foi realizada então a entrega oficial de mais 3 veículos novos para o município, sendo dois veículos Fiat Doblo e um Fiat Mobi, no qual irão compor a frota das Secretarias de Saúde, Saneamento e Assistência Social. Na oportunidade, então, estiveram presentes o vice-prefeito, Valdir Machado Soares, também a secretária de Saúde e Saneamento, Michele Vargas, e também o secretário de Assistência Social, Ercílio Neckel, e ainda a secretária de Administração e Planejamento, Adriane Moraes, e também os servidores destas pastas. Os dois veículos Doblo irão prestar serviço, então, para a Secretaria de Saúde, no transporte de pacientes dentro e fora do município. Já o Fiat Mobi será de uso da Secretaria de Assistência Social e destinado às demandas do Bolsa Família. Vamos então ouvir agora o que disse o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares, e em seguida também a secretária de Saúde e Saneamento, Michele Vargas, e posteriormente o secretário de Assistência Social, Ercílio Neco, sobre a aquisição desses novos veículos.
Nesse momento, então, estamos a administração municipal Tenente Portela fazendo a entrega aqui, juntamente com colegas secretários, servidores, de 3 veículos novos adquiridos pela administração para beneficiar secretarias da saúde, com 2 veículos utilitários provenientes de recursos de emenda parlamentar e recursos do município, e mais um veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social, que vai também contemplar todas as ações da Secretaria de Assistência Social, fruto do esforço da Secretaria nos acessos do CadÚnico.
Da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente dos nossos motoristas e também dos nossos pacientes da administração municipal. Esses veículos serão utilizados para o transporte dos pacientes para as cidades de Porto Alegre, Santa Maria, Ijuí, Passo Fundo, para que tenham um maior conforto e segurança.
É uma satisfação para nós gestores estar entregando hoje esse veículo à pasta da Secretaria de Assistência Social. Veículo esse fruto do trabalho dos funcionários daquela secretaria. São recursos provenientes dos acessos do Cadastro Único, com contrapartida do município. Então a comunidade está de parabéns e principalmente os funcionários da assistência social, que pelo esforço deles para adquirir esse veículo.
Atualização do boletim do coronavírus Tenente Portela. Atualização então na data de ontem, dia 19 de junho. Testados 316 pacientes, negativos 282, aguardando resultado 16, confirmados 19 casos até o momento, apenas um caso ativo, 18 já curados. Monitorados em isolamento domiciliar 87 e altas do isolamento domiciliar 405. Queremos reforçar que o óbito ocorrido
em consequência do novo coronavírus no Hospital Santo Antônio Tenente Portela, era de paciente de outro município que tinha sido encaminhado para a UTI do nosso hospital. E mais uma vez, então, queremos destacar aí que o pagamento do IPTU, né, vencimento, no próximo dia 10 de julho, cota única, com desconto ou ainda até 6 vezes, né, para este ano, então, IPTU 2020. Você entra no site da Prefeitura, www.tenenteportela.rs.gov.br. Já aparece o banner de cara, ali você acessa, clicando nesse banner, põe os dados do titular do imóvel e já pode emitir, então, as suas guias de pagamento do IPTU, que tem, então, primeira parcela vencendo no dia 10 de julho e também cota única com desconto, também vencimento dia 10 de julho. Lembrando mais uma vez, né? Estamos em período de pandemia do novo coronavírus, então vamos tomar todos os cuidados necessários e aqui vamos trazer mais um recado da Prefeitura Municipal de Tenente Portela para você.
Na luta contra o coronavírus, vamos sair vencedores. O vírus da Covid-19 já está em nossa comunidade. Por isso, precisamos mostrar que somos capazes de derrotá-lo. Devemos adotar todas as medidas de prevenção, usar máscaras e fazer a sua higienização corretamente. Lavar bem as mãos com água e sabão sempre que possível. Usar álcool em gel, evitar aglomerações, adotar o distanciamento e sair de casa somente se for necessário. Com gestos simples, sairemos dessa. E quando tudo isso passar, vamos usar todos os abraços que guardamos. Administração Municipal de Tenente Portela.
E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A assessoria de imprensa é de Ricardo Dresler, o Chico. A apresentação foi de Regis Carniel. A todos, desejamos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência.